mandei somar todos os estados brasileiros para ver o total de investimento nominal. Eu fiz aqui como proporção da receita, porque eu não posso me comparar com São Paulo, com Minas Gerais, que são economias, produtos internos brutos, senadora, muito mais pujantes do que o meu estado do Ceará. Mas eu achei esse percentual tão alto, um quarto, que resolvi somar despesa de capital de todos os estados brasileiros. Nos 8 anos, que são meus primeiros 8 anos de secretário de Estado da Fazenda e agora no meu 3º termo. O Ceará aparece lá em 4º estado, apesar de nós sermos o 11º PIB. Portanto, há, na realidade, uma mudança de capacidade com essa política que está lá instalada. Aliás, resolvi fazer só 2014, porque cheguei bem perto de Minas Gerais, que tem 7 vezes. Meu companheiro Manuel Procópio Júnior, que acompanha esse trabalho nosso lá do COFAZ já há muitos anos, e que bom ele estar aqui presente. Portanto, nós, em 2015, nós conseguimos ultrapassar Minas Gerais, o que é um negócio estrúxulo, em função do tamanho que nós somos em relação aos demais estados brasileiros. Temos uma dívida somente de 42% da receita corrente líquida. Me aproveitem, só um detalhe, senadora. Está na hora, deixa eu ponderar aos senadores, os municípios já têm limite de endividamento. Os estados já têm limite de endividamento. A União não tem. Eu sei que está sendo discutido agora no Senado Federal, proposta, inclusive, do senador Serra, ele está fazendo um substitutivo com quem tenho conversado. Está na hora da União começar a pensar que limitar esse endividamento. Isso agrega confiança nos agentes econômicos. Isso impacta o nível de taxa de juros do Brasil. O Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. Paga o maior volume de juros do mundo. Então, é importante que essa matéria possa ser compreendida na sua extensão e a relevância econômica, macroeconômica, que isso gera para a economia brasileira. E esses investimentos podem ter gerado aumento de endividamento. Aí estão todos os estados brasileiros, dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida. Nós estamos lá com 42%. A resolução 40 e 43 do Senado, nós possamos ir a 2 vezes a receita corrente líquida. Portanto, estamos bem adequados com o incentivo, com todo o volume de incentivos que nós fizemos ao longo dos anos. Não há o que se falar em redução de receita, porque essa não é a tarefa que aconteceu no meu estado, obviamente, com todo o zelo, com toda a segurança, com todo o critério. Eu ouvi falar também aqui, me ponderar ao Manuel Procópio, não somente, não sei se foi ele que falou, somente alguns têm direito, não pode ser assim. Isso é crime. Quando você dá incentivo para o setor calçadista, tem que ser todas as 40, 50 ou 60 indústrias que têm direito. Você não pode estar discriminando dá para uma e não dá para outra. Isso aí seria crime se isso efetivamente acontecesse. Isso não pode acontecer. Ele é um incentivo de caráter geral, conforme preconiza o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que lá está bem expresso. E, por último, para terminar, eu saio de 2006 e 2014, que é o nosso período, do governador Cid Gomes, e agora com o governador Camilo, nós saímos de uma arrecadação de própria, não estou falando de fundo de participação, de 3,9 para 10,1 bilhão. A inflação no período é 55%. Nós aumentamos a receita em 157%. Portanto, precisamos, para terminar, senhora senadora, já agradecendo a compreensão, mas eu precisava me estender um pouco nos conceitos do que é a guerra fiscal brasileira e como é que a imprensa e o Congresso Nacional interpretam essa questão. Precisamos compreender isso aqui, porque é um impacto muito forte no processo de desconcertação e que a indústria do estado do Ceará, nós temos hoje o maior investimento privado de siderurgia no mundo, um investimento de 7 bilhões de dólares, que é a construção que começa a funcionar agora em abril de 2016, que é a Companhia Siderúrgica do Pecém, uma composição de 2 indústrias coreanas e a Vale, aqui no estado do Ceará, que vai permitir o meu estado, graças a esse incentivo, a permitir uma indústria de base, permitir chegar à indústria automobilística, chegar à indústria da linha branca, enfim, outras consequências que a siderurgia pode efetivamente gerar em um processo de desenvolvimento econômico, aqui no caso de desenvolvimento regional. Portanto, senhora senadora, agradeço aí ao espaço que me foi concedido, provocando um pouco aqui nas discussões, mas nos debates, com certeza, nós poderemos esclarecer ainda mais o nosso raciocínio. E repito, apesar de estar representando o secretário Andressa, que uma posição pessoal minha, o COFAZ converge quase todo mundo para aprovação dos 70%, porque há vinculação dos fundos, Lá a convergência é para 7 e não para 4, como se está presente aqui. Então há certas diferenças entre o que ele está previsto no convênio 70 e o que efetivamente está sendo discutido aqui nesta comissão. Era só, senhora presidenta.
Agradeço ao, não sei se chamo de secretário ou professor, né, pela aula dada, professor Carlos Mauro Benevides Filho, aqui secretário de Fazenda do Ceará, representando também aqui como vice-presidente o CONFAS. Apenas antes de passar a palavra aos
senhor
nossos...
Presidente, eu só gostaria que fosse claro, ele está representando o CONFAS ou não? Ou está como secretário?
Ele está representando o CONFAS...
Nós temos somente dois.
Eu quero saber a sua presença aqui.
Ah, sim, representando.
Representando o CONFAS. Eu o apresentei no início como
presidente. Temos lá unanimidade.
Né? Eu apresentei no início como presidente do CONFAS e não havia falado que ele é o secretário de Fazenda do Ceará. Então, por isso que eu estou fazendo neste momento a retificação. Antes de passar a palavra ao relator, senador Wellington Fagundes, eu preciso apenas esclarecer aqui como fiz com os demais convidados. No caso do presidente da ADIAL, ele colocou uma questão na mesa que nessa audiência pública não havia sido tratado também, e acho que é importante colocar. Isso tem que estar constantemente no nosso vocabulário, enquanto senadores e homens públicos. Ele trouxe a preocupação em relação à questão do emprego, ou, no caso aqui, o desemprego que poderia está sendo gerado, ou que pode vir a gerar no futuro para as futuras gerações de jovens, em relação a acabar com esses incentivos fiscais, ou seja, com a unificação das alíquotas do ICMS, e o professor, né, o representante aqui do CONFAS, como queiram, ou o secretário de Fazenda, Carlos Benevides Filho, além de tudo, acrescentou a questão de que, por dados e números, não está havendo, por parte dos estados que garantem incentivo fiscal, diminuição de receita. Ao contrário, pelo que passou aí, foi talvez graças a esses incentivos. Se já se exauriram os seus efeitos ou não é uma outra questão daqui para frente, mas no passado eles foram propulsores do desenvolvimento dos estados menos desenvolvidos. Pelo que nós vimos ali da comparativa receita-despesa ou mesmo receita-PIB, nós podemos ver que, com exceção do Rio de Janeiro, numa das planilhas apresentadas, os primeiros estados que tiveram percentualmente ou maior aumento proporcionalmente receita foram os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Passando, portanto, e agradecendo imensamente a exposição de todos, eu passo a palavra neste momento ao relator, senador Wellington Fagundes, dizendo que em seguida a palavra será franqueada ao senador Ronaldo Caiado. Os demais senadores que quiserem se pronunciar, apenas nos avisar e nós colocaremos na ordem de inscrição.
Senadora Simone, em seu nome quero cumprimentar aqui todos os senadores, também cumprimentar aqui a todos os expositores e dizer que relatar uma matéria complexa como essa, ela exige, acima de tudo, ouvir, né, as pessoas, ouvir os setores interessados, e eu acredito que dificilmente nós vamos conseguir votar essa matéria. E não quero submeter um relatório meu à votação simplesmente para ganhar ou perder o voto. Eu acho que é importante que o Brasil ganhe na decisão, né? Por isso, eu entendo que o CONFAS ele tem um papel importante, inclusive em nos auxiliar para que a gente busque... de forma que eu acredito que tem que ser consensual, né? A decisão, porque não adianta a gente aqui, só na comissão, principalmente na comissão, tomarmos uma decisão, de repente por pressão desse ou daquele setor, o relatório ser aprovado, ir para o plenário e criar outra guerra lá no plenário. Então, ou ao contrário, a gente aqui derrubar esse relatório, sendo que as posições aqui elas têm algumas divergências em termos daquilo que é bom na visão de cada um. Até agora eu não consegui ouvir assim de forma consensual, por isso eu insisti também, viu, senadora Simone, que isso não deveria ir lá para a Comissão do Avança Brasil, até porque lá são poucos parlamentares que
Pois não.
Se permitisse, relator. Lembra, nós, por sugestão de Vossa Excelência, e eu pedi para que, por conta disso, esta presidência deliberasse, né, esta comissão deliberasse, nós deliberamos por unanimidade que esse projeto não vai sair daqui. Em seguida, estive na comissão, faço parte como membro da Agenda Brasil, e comuniquei ao presidente, senador Wellington, senador Otton Alencar, da Bahia, que é um senador extremamente democrático, ele como presidente e o relator, senador Blairo Maggi, do seu estado, né, ambos confirmaram, nos tranquilizaram que este projeto não sairá da Comissão de Desenvolvimento Regional. Tivemos isso gravado, portanto, já é também pacificado na Comissão Agenda Brasil. Agradeço a vossa colocação, porque me permite, inclusive, esclarecer que agora não temos pressa, podemos aprovar esse projeto no momento que ele, ou não, no momento que ele estiver maduro, e não poderia estar em melhores mãos do que nas mãos de Vossa Excelência.
Até porque, senador Caiado, eu acho que a Agenda Brasil, ela está substituindo o papel das comissões. E as comissões permanentes existem exatamente para discutir com a sociedade de forma bastante ampla, e o nosso rito, nem sempre, a maioria dos projetos, ele não tramita só em uma comissão. Normalmente tramita em duas, três comissões para ser terminativo. E a comissão do Avança Brasil é uma comissão que decide de forma terminativa. Pega um assunto com 18 parlamentares e define aquilo. Então, ao meu ver, ignorando, inclusive, a própria casa. Eu estou realmente bastante surpreso com essa posição, porque não é regimental. Então, foi alguma coisa criada e seleciona-se. Então, agora vamos para lá e, de repente, pode algum projeto polêmico como esse e outros serem aprovados nessa comissão, nem passar no plenário, a não ser que seja requisitado por um número, eu não sei aqui precisar o número de senadores, mas para ir para o plenário é um número relativamente grande. Então, por isso, eu fiquei também aqui bastante surpreso quando aqui nessa comissão, dois projetos que eu estava relatando, o projeto da questão dos jogos de azar no Brasil, e aí se discute muito, vamos implantar, é importante implantar para a economia, nós estamos tendo evasão de divisas com os jogos que estão aqui na nossa divisa, nos mares aqui, nos navios que aqui se encostam, enfim. Acho que é um tema relevante e que precisa de muita discussão. Então, fiquei surpreso como foi requisitado de forma imperativa que aquele projeto fosse. E o presidente se sentiu pressionado e mandou o projeto. Eu acredito, inclusive, quero aqui repetir, se fosse o caso, cada projeto desse que fosse lá para o Avança Brasil, tinha que levar o relator junto para aquele tipo de projeto, para aquele relatório que ele está relatando, que não é o que está acontecendo. Lá, inclusive, é um presidente com relator único, que eu não quero criticar aqui o relator, inclusive é o Blairo Maggi do meu estado. Mas como é que vai um relator único relatar todas as matérias? Também acho isso, assim, fico surpreso com essa posição. E um projeto...
Desculpa, senador, então, apenas para colaborar, eu fui aqui, não complementei a informação que tive lá da comissão. O presidente, senador Otton, também esclareceu que agora qualquer projeto que relator ou comissão entender que deva permanecer na comissão permanente, apenas se manifestar que ele não vai sugerir nem insistir que o projeto chegue até aquela comissão. Então, também avançamos nesse sentido. E aí, tranquilizando também Vossa Excelência, o senador Blairo Maggi teve o cuidado de distribuir todas as relatorias dos projetos, dando pelo menos um projeto para cada relator. Então, eu acredito que ele deva ter relatado até o momento 3 projetos e os demais todos foram distribuídos, se não me engano, mais de 20 projetos foram distribuídos, um para cada membro da comissão. Mas Vossa Excelência tem absoluta razão. Acredito que temos que rever essa questão. É uma comissão especial, com um quórum menor do que qualquer comissão permanente nesta casa. São 18 membros. Basta a presença ali e o voto favorável de 8 senadores para qualquer projeto ser terminativo e direto para a Câmara de Deputados, o que viola frontalmente as regras constitucionais. Então, alguns projetos mais polêmicos nós vamos precisar realmente rever, e acredito que numa reunião de líderes aí, comandada pelo senador Ronaldo Caiado, essa questão possa ser em breve resolvida.
Que não tem previsão regimental. Quero aqui voltar a insistir, mas eu acredito que já seja um avanço, né? E espero que esse avanço tenha se dado exatamente em função da nossa provocação, da nossa discussão. Eu quis levar isso até a plenário, mas na última reunião, inclusive o senador Caiado disse que ia posicionar ele como líder. Então eu confio, acredito que isso já é uma evolução da resistência que a nossa comissão fez aqui, né? Eu sou da base, então, portanto, não estou aqui para defender que a posição do governo tem que ser imperativa, né? Não, eu quero que qualquer projeto tenha que ter realmente uma discussão em que todos ganhem, principalmente numa situação como essa. Eu vi aqui posicionamentos que, olha, principalmente do Ceará aí, de forma bastante eloquente, como seu pai é, né? Mas até porque estava com a força da juventude, mas sempre foi eloquente, né? O Mauro Benevides, um parlamentar extremamente experiente e uma pessoa afável também. Então, eu acredito que a gente percebe posições diferentes aqui, né? E no meu relatório eu quero atender, eu já tive a oportunidade na Câmara de relatar um projeto extremamente complexo, tanto quanto esse, que foi a questão da convergência, lá na Comissão de Ciência e Tecnologia. E era uma situação em que as empresas da área de comunicação não conversavam entre si. Então, parecia impossível aprovar um projeto como aquele, né? E foi depois de muita conversa, colocando as pessoas à mesa para estarem conversando, é que a gente conseguiu avançar e ter aprovado. E eu acredito que isso aqui é a mesma situação, né? Não vamos tirar daqui algo que seja satisfatório, que seja bom, que seja evolutivo, se não for realmente através de uma situação consensual, porque não dá para uma questão como essa dizer que ganhou o governo, perdeu o governo. Isso aqui, quem vai ganhar ou vai perder é a sociedade, porque cada estado tem as suas especificidades, tem os seus problemas, e inclusive as regiões também as têm, né? A região do Nordeste com as suas peculiaridades, o Ceará, por exemplo, lá se criou programas em que pôde promover um desenvolvimento daquele estado de forma bastante surpreendente, né? Mas sempre os problemas eles se interagem nas regiões. Então, eu acredito que essas reuniões que já tiveram do CONFAS com os governadores, por exemplo, até agora nós não tivemos oportunidade de conversar com os governadores. E acredito que também nós não vamos avançar, até porque quando a gente, sem falar com eles, porque quem falou com os governadores foi o ministro da Fazenda. E é estranho também quando a gente ouve alguns posicionamentos, inclusive do CONFAS, aí a gente ouve um secretário de Estado falando diferente do que fala o próprio governador, né? Então, eu acredito aqui que eu não vou nem me ater a perguntas. Eu vou aqui muito mais me colocar como relator pronto para ouvir e que vocês nos tragam o subsídio, né? Para que, em forma consensual, junto com nossos companheiros parlamentares, cada um aqui, principalmente que representa as suas regiões e os seus estados, possam verdadeiramente debruçar conosco na Constituição. O meu relatório, ele já é público, está aí, né? O que a gente pode fazer? É corrigir alguma coisa dentro daquilo que foi entendido pela grande maioria. E eu digo grande maioria, porque não adianta ficar aqui na disputa de 51 contra 49, né? Pois não.